conciliar fé e política no mundo onde esses dois campos parecem estar em constante tensão? Essa é a pergunta que guiará nossa conversa hoje. Nossa convidada é assistente social, mestre em arquitetura e urbanismo e uma voz ativa na defesa da moradia digna, Evaniza Rodrigues, que construiu sua trajetória na intersecção entre a ação pastoral e a luta política. Com mais de 35 anos de atuação no movimento popular, ela nos mostra como a fé pode ser um alicerce para uma política mais justa e inclusiva. Uma reflexão necessária em tempos de polarização e descrença nas instituições. Olá, ouvinte do Mulheres de Fé, um programa que fala sobre o protagonismo feminino nas comunidades religiosas. Eu sou a Naama Nunes e este é o nosso 8º episódio. Para nossa convidada, a política nunca foi uma carreira, mas uma extensão natural de sua fé. Desde a pastoral da juventude até as comunidades eclesiais de base, ela aprendeu que o bem comum é também um mandamento religioso. Uma visão que desafia a separação tradicional entre espiritualidade e compromisso social.
Eu não consigo ver uma atuação política que seja baseada num projeto, de fé, num projeto de acreditar no reino de Deus aqui na Terra, né? Mesmo também não consigo me ver tendo uma fé descolada, né? De uma atuação religiosa, uma atuação da fé descolada da luta concreta. É assim que eu me inseri desde adolescente no movimento popular e aonde eu busco força também para atuar nessas lutas tão difíceis que a gente faz.
Mas essa trajetória não foi sem obstáculos. Num cenário onde a política ainda é dominada por lógicas masculinas, ser mulher exige mais do que competência, exige a capacidade de reinventar as regras do jogo. Nossa convidada reflete sobre como o movimento popular se tornou um espaço de acolhimento e empoderamento para as mulheres. Vamos ouvir.
Infelizmente, os espaços públicos, seja na política partidária, seja no parlamento, seja na política sindical, na maioria dos espaços, né, são espaços masculinos, né? Não só masculinos porque são ocupados majoritariamente por homens, mas também porque tem uma forma de se organizar, uma forma de fazer a disputa, uma forma de fazer prevalecer as suas ideias, muito marcado pela força, muito marcado pelo poder, a imposição do poder, né? Então, primeiro, o desafio de ser mulher na política é adentrar esses espaços tão fortemente marcados pela presença masculina. E depois, né, insistir numa forma de construção de política de baixo para cima, uma forma de construção de política que ouça as pessoas, né? E eu entendo que esse é um jeito feminino de fazer política, né? O jeito da mulher estar na política não pode ser igual ao jeito do homem estar na política. O movimento popular acaba sendo uma porta de entrada para as mulheres na política, porque a gente, quando chega no movimento popular, vê muitas mulheres iguais a gente e se sente mais confortável naquele lugar que tem outras pessoas com que você se identifica. Você olha para outras lideranças mulheres e fala, nossa, se ela pode, eu também posso. Então acaba que o movimento popular foi a porta de entrada para mim e para tantas outras mulheres do meio popular, né, a gente chegar a disputar em outros espaços da política, a entrar em outros espaços da política, mostrando que é possível sim fazer de forma diferente.
Mas até que ponto a fé pode influenciar a política? Para a nossa convidada, inspirada pelo Papa Francisco, a verdadeira espiritualidade não segrega, ela inclui. Uma advertência importante no momento em que algumas correntes religiosas são usadas para justificar discriminações e desigualdades.
Eu acredito numa fé que ela seja inclusiva, né? Muito baseada nas palavras do Papa Francisco, né? São todos irmãos, né? Fratelli tutti. E que não pode ter discriminação. Então, quando a fé é utilizada para discriminar, para segregar, para negar a existência do outro, ela já não está servindo aos interesses, né, de um projeto cristão, de um projeto de vida para todos. Infelizmente, muitas vezes você vê formas de utilizar a fé para dizer o que não fazer, o que deve, alguém deve ser afastado, alguém deve ser, não deve ser reconhecido. Então, acho que a primeira questão é essa. Também eu entendo, né, um projeto político que é baseado no bem comum, baseado em que Deus criou a terra para todas e todos, e, portanto, não se deve acumular, né, acumular riquezas, a desigualdade, essas não são projetos, não são projetos de Deus. Se a gente olha, né, na Bíblia, todo o Antigo Testamento, né, ele vai ao tempo todo, ao mesmo tempo, né, que ele é duro, que ele é firme, ele também fala, né, do ano da graça do Senhor, ou seja, daquele momento que é importante ser dividido, ser partilhado os bens. E isso se confirma, né, a partir de Jesus, nos evangelhos, quando coloca a misericórdia, a solidariedade, o olhar para o outro acima, inclusive, da lei, né, acima da lei que estava oprimindo as pessoas. Então, o limite da fé é também a fé não ser utilizada para a opressão. Quando a fé é utilizada para oprimir o outro, né, ela está no caminho errado, na minha opinião.
Na prática, como esses valores se transformam em ação? Nossa convidada compartilha sua régua ética, uma bússola que a ajuda a navegar complexas decisões políticas. Uma lógica simples, mas poderosa. Cada escolha deve promover a vida, não a morte, a inclusão e não a exclusão.
O critério para tomada de decisão política, do meu ponto de vista, sempre vem dos valores que você acredita e defende. Então, o critério sempre acaba sendo, né, se ele está sendo mais inclusivo ou menos exclusivo. Se ele serve para promover a vida ou promover a morte. Se ele serve para promover a distribuição dos bens e das oportunidades para as pessoas ou serve para segregar. Então, essa é a régua, né, com a qual a gente precisa atuar na política. Muitas vezes é difícil, muitas vezes nas discussões, né, esses valores são deixados para trás, mas eles não podem ser deixados para trás, porque você tem um projeto muito claro, né, um projeto de distribuição daquilo que é de bem de todos. Você tem que pensar, né, em como é que você vai fazer que tantos irmãos não sofram carências tão básicas, né? Tão básicas que se perde a dignidade humana, se deixa de lado a dignidade humana. Então, quando você está pensando que a sua régua deve ser, né, que todos tenham vida, essa tem que ser o critério para a tomada de qualquer decisão.
Em tempos de individualismo extremo, a fé pode ser um antídoto. Nossa convidada nos leva a uma reflexão profunda sobre como a espiritualidade pode combater a indiferença, que, segundo ela, é tão danosa quanto o ódio. Uma ligação que ecoa as palavras do Papa Francisco aos movimentos populares.
A nossa forma de olhar o mundo, né, não pode ser a forma individualista. Nós estamos hoje vivendo a profusão de pensamentos, né, que são individualistas, que eu venço pelo meu próprio esforço, ninguém me ajudou, ninguém, não vou ajudar ninguém. É, pela meritocracia ou pelo empreendedorismo, que ações individuais, né, elas vão mudar essa realidade. Ela não muda a realidade porque essa realidade é baseada num sistema, né, e esse sistema é insustentável. Esse sistema injusto, esse sistema da acumulação, esse sistema do capitalismo que volta, né, a concentração de riqueza e de poder, ele é impossível de atender ao projeto de Deus. Eu estive há mais de 10 anos atrás com o Papa Francisco num encontro com os movimentos populares. E era um encontro muito bonito, porque tinha movimentos de vários países e de todo tipo. Movimento rural, urbano, indígena, trabalhadores da informalidade, catadores de papelão, movimento de saúde, de mulheres, de mães, e cada um levando, né, a sua luta, a sua força para esse momento de encontro. Foi muito interessante porque a gente fez um documento dos movimentos e todo mundo queria colocar um documento forte, um documento que denunciasse grandes denúncias, né? E que seria apresentado ao Papa. Fizemos isso e no dia seguinte, no encontro com o Papa, os movimentos apresentaram o seu documento e, na sequência, o Papa Francisco falou com a gente. E o Papa Francisco fez um discurso muito mais forte que a gente fez, justamente porque ele falava que dentro dessa estrutura, desse sistema, né, de morte, era impossível ter vida. Então, que esse sistema era insustentável, tanto em relação à natureza como em relação às pessoas, né? Que era um sistema que precisava da desigualdade, precisava do sofrimento humano, precisava do sofrimento da própria natureza, do próprio planeta Terra, para se manter em pé. E, por fim, chamava os militantes dos movimentos populares, né, de poetas sociais. Eu acho que eu nunca recebi um elogio tão bonito na minha vida, porque ele dizia isso: vocês, olhando para uma realidade tão dura, tão difícil, né, as lideranças dos movimentos populares tentam pintar, né, tentam produzir, tentam construir uma realidade melhor para que as pessoas continuem acreditando que é possível uma mudança. E para mim é muito importante levar essas palavras, porque eles dão força para a gente seguir a caminhar.
Para encerrar, um recado especial às mulheres que sonham em mudar a política. Longe de romantizar a jornada, nossa convidada oferece uma orientação sincera. É preciso força para questionar as regras do jogo, mas sem perder a essência feminina de cuidado e também coletividade.
O primeiro conselho que eu daria para uma mulher que quer ingressar na política é ela entender por que ela quer isso e como é que ela quer estar naquele lugar, né? E eu quero dizer assim, por favor, não reproduzam as formas, né, de disputa de poder, as formas de representação, né, que são extremamente machistas, extremamente violentas, né, e onde a disputa de poder vale tudo. Ao contrário, né, leva para dentro da política aquilo que a gente faz no nosso cotidiano como mulher, né? A gente divide a comida em casa. Se tiver pouca comida, todo mundo vai comer e a gente consegue dividir o pouco que tem, né? Leva para a política o ouvir, o saber que o outro também tem muito a contribuir, né? Leva para a política, né, também essa diversidade, né? De saber que a diversidade das formas de construção são tão importantes quanto o que vai ser construído. É claro que os nossos ambientes políticos, como eu já falei, já são muito excludentes da maioria das mulheres, né? Mas a gente não pode se amedrontar e temos que olhar para outra companheira que está do nosso lado, para a companheira que está caminhando com a gente como uma parceira, né? Companheira aquela, a palavra companheira, né, quer dizer aquela com quem você divide o pão.
Nesse episódio, a gente conversou com Evaniza Rodrigues, que apresentou a fé que se transforma em ação política, que não renuncia aos valores. Essa foi a lição que levamos dessa conversa bastante poderosa e potente. Uma demonstração de como, quando a espiritualidade e o compromisso social andam juntos, é sim possível construir uma sociedade mais justa. No próximo episódio, a gente volta para falar sobre a arte e a fé. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima semana, pessoal!
Esse projeto foi realizado com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo.